UFMG Educativa, a estação do conhecimento. E agora ele está mais livre do que nunca, né? Já não está entre nós, mas vai estar sempre presente. Ontem morreu Nelson Mandela, mas os seus ideais, o seu trabalho, a sua luta não vão morrer nunca, não é? Você está ouvindo aí Simple Minds, um grupo pop dos anos 80, britânico, com a música Mandela Day. E durante o programa de hoje, Conexões, nós vamos voltar a falar mais sobre Mandela, vamos voltar a tocar mais Mandela aqui dentro da nossa programação. E eu queria lembrar que são 10 horas e 12 minutos, eu sou Elias Santos e estou aqui muito bem acompanhado por ela.
Ana Paula Matos.
Oi, Ana, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Eu só chamo a Ana Paula de Ana Paula Goulart, mas não, é Ana Paula Matos.
Matos. Não sei o porquê da confusão,
tudo
mas
bem.
É Matos.
A Ana é nossa estagiária, né? Você está em qual período na PUC?
Eu estou no sexto período.
No sexto período, tá bom, muito legal. Ana, nós vamos começar o programa de hoje totalmente diferente, mudamos tudo em função do ocorrido ontem, o rádio é assim. E aí eu passei para você, a gente estava com o jornal Folha de São Paulo, e o jornal Folha de São Paulo saiu com um caderno especial sobre Mandela. E aí você estava lendo esse caderno e destacou um trecho dele que eu gostaria isso. Que você passasse para o nosso ouvinte. Que trecho que é isso que te marcou tanto?
Então,
aí,
na verdade, é o trecho de abertura, né, do especial, que fala o seguinte. O que esperaria a sabedoria convencional de uma pessoa normal que passasse 27 anos na prisão apenas por defender seus ideais, aliás, nobres, que ele saísse da prisão vomitando ódio e ressentimento e que buscasse a vingança contra os opressores dele próprio e de seu povo, os negros sul-africanos. Para a sorte da África do Sul, Nelson Rolihlahla, como que pronuncia?
Pode pronunciar do seu jeito, que eu também não sei, mas daqui a pouco nós vamos aprender.
Tá, o Nelson Mandela não era uma pessoa normal, mas um tesouro perdido.
Muito bem, não é? Bonito, a pessoa de 27 anos na cadeia, quando sai, ao invés de sair com rancor, ele inclusive levanta o punho direito, o braço, né, e faz uma saudação lembrando os Panteras Negras, que era um grupo, né, de defesa da questão do negro nos Estados Unidos, ali nos anos 60 e nos anos 70. É, sinal também muito utilizado pelo jogador do Atlético Reinaldo, ao comemorar os seus gols nos anos 70, durante a ditadura, fazendo também uma referência. E os militares, né, os ditadores não desconfiaram disso, e ele sempre comemorava os seus gols com um punho cerrado, né, em homenagem aos negros, né, do movimento negro norte-americano. Então, muito interessante. Então, quando ele sai, ele levanta os punhos. E agora, neste momento, Ana e ouvintes, nós vamos fazer um contato diretamente com o estudante de doutorado em relações internacionais da sua universidade, da PUC Minas, que inclusive é referência quando se fala em relações internacionais para o Brasil inteiro, e que também estudou mestrado em ciências políticas aqui na UFMG, foi comentarista, né, do nosso programa Visão África, do Abdelassid Souza Abu. Estou falando do cabo-verdiano Pedro Matos, que está ao telefone, que gentilmente nos atende neste momento. Bom, Pedro Matos, antes de tudo, muito obrigado pela presença, num momento que não é um momento de felicidade, mas um momento que é importante de reflexão para todos nós. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio Educativa do UFMG. Como você falou, na verdade não é um dia de alegria, embora a gente estivéssemos esperado por essa notícia, dado ao estado crítico de saúde dele, mas nos pegou de surpresa o Nelson Mandela representou, né? A humanidade dele. Quando eu estava escutando vocês fazendo uma leitura sobre o caderno da Folha de São Paulo, e é exatamente isso. O que, que a gente imagina de uma pessoa 27 anos em cadeia saindo? Qual é a reação que essa pessoa teria com as pessoas que ali o colocaram, né? No meu caso, eu teria um outro comportamento, né? Ele não, de modo que ele não pode ser enquadrado como qualquer pessoa. Ele é humano, humano no sentido mais sublime, mais qualitativo da palavra, e com humano de H maiúsculo, né? O que ele representa não é para a África do Sul, mas é para a África toda e para a humanidade toda, porque se a gente está falando de humanidade, tem esse sujeito humano. E eu me atreveria a falar que esse sujeito humano que viveu até ontem era o Nelson Mandela, e continua sendo ele nas suas palavras e nas suas mensagens e pelas suas ações que ele fez, né? A pessoa que deixou um legado, não é porque as pessoas deixam vários legados, legados de monumentos, legados, né? De várias outras coisas, ações, mas ele deixa um legado inabalável, um legado que vai passar qualquer século em transpunir todas as camadas sociais pela essa humanidade, né?
Pedro,
a reconciliação.
Sim. Pedro, que legado é esse? Vamos falar de forma mais, né, específica, assim, para que quem não conhece Mandela, ou quem conheceu, mas não está tão ligado assim, que legado é esse que Nelson Mandela nos deixa?
Elias, se você perceber, se você voltar ao tempo, à década de 60 ali na África, o contexto da África de que a gente estava vivendo, um contexto de conflitos nacionais para a libertação nacional, e aí eu coloco umas pessoas, não foi somente Nelson Mandela, hoje é o dia do Nelson Mandela, vamos falar estritamente dele, mas nos outros países tiveram pessoas que pegaram nas armas, a arma física como a arma de matar mesmo, mas a arma da palavra, da articulação e tudo, e se defenderam uma coisa que era tido como coisa mesmo, que era a África, né? A África como objeto, e o povo africano como objeto, um utensílio qualquer, né? Então, nesse momento, as pessoas defendem o continente de forma bem articulada, se a orquestra a independência desses vários países, não é à toa que a partir de 70, vários desses países começam a ter a independência, somente os países ali da língua portuguesa, né? Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Então, essas pessoas tiveram motivo para ter ódio. Tiveram motivo para ter outros. Essas pessoas estão falando porque tiveram outras pessoas. O Amílcar Cabral,
isso,
né? Que é a referência para nós da comunidade portuguesa, né? E o Nelson Mandela, ele teria motivo para ter ódio, mas não, ele sai dali dessa clausura que lhe foi imposta, aquela clausura física mesmo, né? E sai de cabeça erguida. E reconciliação, né? Em vez de sair com ódio, ele se reconcilia com aquele botão. O legado são esses, a reconciliação, e justamente uma palavra que era muito tida na época, que era muito emblemática e era meio que uma utopia, né? E que hoje não se concretizou muito, que era a união. África Unida. Todos eles pautaram por uma África Unida. O que, que a gente vai fazer se a África não estiver unida? A África não ganharia, os países africanos não ganhariam essa luta tanto ideológica, política, se não fosse um discurso uníssono, um discurso unido, de uma África Unida. E ganhou. Aí, infelizmente, agora há mais um retrocesso do que essa continuidade, né? Porque as práticas políticas, né, mancham o homem, o humano, né? E o próprio Nelson Mandela, para mim, eu faço duas leituras do Nelson Mandela. As pessoas tentam falar, Nelson Mandela fracassou em algumas coisas, mas é porque as pessoas tomam Nelson Mandela, duas pessoas colocam ela numa só. Nelson Mandela foi um humanista, num termo mais bonito da palavra.
Sim.
Né? E também foi político, né? De 94, tomando poder ali na África do Sul. E em termos da política, né? É difícil conciliar tudo, é difícil agradar todo mundo e é difícil satisfazer ou concretizar os objetivos políticos, de modo que as pessoas falam assim, não, no combate à AIDS ele houve muito progresso, e numa das propostas que ele colocava mesmo, que era acabar com o fosso social entre brancos e negros, ele não fez muita coisa, né? Então você não pode confundir esse Mandela, né? Mandela foi humanista. Não, política é outra coisa. A política, jamais você terá uma pessoa que você fala, esse aí foi um humano político. Não, é difícil. Então a gente tem que. Mandela foi e é um humanista. Né? É porque ainda, né? Para mim não morre as ações humanas dele, palavras, as mensagens humanas dele. Né? Então há que tomar muito cuidado dessa.
Dessa crítica.
Interpretação dúbia do Nelson Mandela político e do Nelson Mandela humanista, que travou a luta ideacional, a luta de segregação racial, né?
Sim. Pedro, nós...
Então tem que tomar... Então, os legados são esses para mim.
Sim. Né? Pedro, nós seres humanos...
União, né, a África, da África Unida...
Sim.
É, da reconciliação, da tolerância, né? Palavras que hoje nós não vemos na África.
Tá bom.
A África do Sul, do Jacob Zuma, deixou muito desejado para o Nelson Mandela.
Ok.
Justamente a África do Sul está vivendo hoje duas tristezas. É, e a África também, de certa forma. A África, em geral, pela morte do Nelson Mandela e pelo estado onde o próprio continente se encontra. E a África do Sul também da mesma coisa, pela morte do filho, do maior filho do país, e também do estado em que o país se encontra. Uma total corrupção, né? O governo está tendo um apelo político, aliás, um apelo social para que o Jacob Zuma deixe o poder. Né? Então é muito triste no momento em que o grande idealizador do projeto de uma África do Sul Unida, né, tendo no poder um político que está sendo desejado para a população que saia do poder por causa da corrupção. Então é esses dois mundos que a África está vivendo, a África no geral. Né?
Ok, Pedro,
esse
Pedro.
Pai da independência, das ideias, nos basilaram com ideias fabulosas, com projetos fabulosos, mas o desenho do Estado pós-independente sacrificou reduziu todas essas expectativas ou todas essas alternativas para a África.
Ok, Pedro. A nossa colega aqui, a Ana Paula Goulart, né?
Matos.
Ana Paula Matos, que é estudante de comunicação da PUC Minas, sua colega, inclusive, na PUC, ela é nossa estagiária aqui, quer fazer uma pergunta para você, ok, Pedro?
Sim.
Pedro, eu queria saber por que que o Nelson Mandela ficou 27 anos preso?
Por que que ele ficou tão preciado na cadeia, né?
Sim, por que
isso? Por que que ele foi preso?
Ele ficou... esse tempo todo na cadeia, na verdade, deram-lhe a oportunidade de sair antes. Mas era uma liberdade mitigada, era uma liberdade remediada. Ele recusou. Ele não queria essa liberdade. E ele como... E quando ele sai da cadeia, há dois Nelson Mandela, um Nelson Mandela fervoroso, que ia nas palancas antes, né, denunciava o governo, falava muito mal do sistema de segregação racial. E um outro Nelson Mandela que sai da cadeia. O Nelson Mandela que sai da cadeia é um reconciliador, é a pessoa humana que sai dali. Não quer dizer que antes não foi. Foi sim. Né?
Tá bom. Era uma... Pedro.
Mas antes, sim. Era o que você via na cara.
Tá bom.
Era a coisa mais absurda de você segregar as pessoas.
Pedro.
Ele sai disso. Ele ficou tanto tempo nesse na cadeia, porque a luta dele, ele não tinha medo da parede de onde ele estava. O que ele tinha medo era o externo. E ele precisava preparar para isso. E quando ele sai um reconciliador.
Ok, Pedro, nós vamos voltar a falar sobre Nelson Mandela, né? Mas agora eu queria aproveitar a sua presença aqui, né? Como cabo-verdiano, e lembrar também que nós tivemos uma Copa do Mundo na África do Sul, e isso custou caro a África do Sul também, não é, Pedro? Até hoje ela paga por isso.
É verdade.
E vamos ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil, não é? Que cuidados nós brasileiros devemos ter, hein, Pedro, a partir dessa experiência que a África teve com a Copa do Mundo em 2010?
É engraçado porque Copa do Mundo não traz ganhos qualitativos para o país. É difícil encontrar um país que teve ganhos qualitativos. Eu falo de ganhos qualitativos, é que mexe mesmo com a estrutura, né? E não com simplesmente o interesse da FIFA, né? Porque, para mim, no caso da África do Sul, olha o que acontecia. Você tinha um monte de emprego antes, né, no contexto da África do Sul, de 2010. Assim que acaba a Copa do Mundo da África do Sul, 2010, 40 mil pessoas são mandadas embora para casa. Ou seja, o que a Copa do Mundo faz é simplesmente perder essas pessoas por um interesse particular, sazonal e temporário. Acaba ali aquele evento, nem quer saber como que você vai reestruturar essas pessoas no mercado de trabalho. Então não é um evento estrutural que mexe com a sociedade nas suas extensões de trabalho, né, de reaproveitar o que foi feito. Eu digo isso de reaproveitar porque, para mim, no Brasil, embora isso aí tem que ser com a representatividade da cidade, é difícil você imaginar numa região, ali, por exemplo, a região da Amazônia, que para mim, eu não sei, não conheço muito bem, que nem times tem no Série B.
Sim, sim.
Gastar questões de 700 milhões de reais para construir um elefante branco, né? Você constrói aquilo ali, mas vai ser aproveitado por quem depois? Não seria preferível você investir na educação? Aliás, muito dinheiro foi tirado desses setores cruciais da sociedade para você fazer as exigências da FIFA de um evento que impacto social de forma positiva. Vai ter impacto social, né? Mas isso nós não vamos ver agora. Né? É mais um caos quando você sai pelo Brasil inteiro. Desculpe-nos, estamos trabalhando para você e vai continuar
assim. Tá bom. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Tá? Um prazer sempre tê-lo aqui. As portas estão abertas da Rádio FMG Educativa para você e todos os africanos que estão aqui em Belo Horizonte, que estão no Brasil. Tá bom, Pedro? Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, filho. Muito obrigado.
Tá bom. Grande abraço e bom dia.
Bom dia, Pedro.
Ok. Esse foi Pedro Matos conversando conosco. Ele que é cabo-verdiano, estudante de doutorado em Relações Internacionais na PUC Minas e foi estudante mestrado aqui, né, terminou mestrado em Ciências Políticas na UFMG. E trabalhou durante muito tempo, Ana, com o nosso colega Abdelaziz de Souza no programa Visão África. Ele era comentarista, né, principalmente questões políticas dentro do Visão África. Por isso essa visão tão forte com relação à questão política na África. Interessante o que ele colocou, né? Apesar de todo o glamour em torno de Nelson Mandela, era um ser humano e como político teve que fazer opções.
Será que não tem como unir humanismo e política?
E política, não é? É muito difícil, né? Porque teve que fazer concessões, teve que fazer jogos, né? Inclusive, vale a pena você que está ligado conosco assistir o filme Invictus, que é do diretor Clint Eastwood, em que você tem um pouco da história de Nelson Mandela, logo quando ele assume o poder, né? E ele vai usar o esporte para tentar fazer política através do esporte, combater o racismo, o preconceito, o apartheid através do esporte. Então veja como o futebol, na verdade não era o futebol, era o rugby, né? Uhum. Como o esporte muitas vezes ele é utilizado pela política. E nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, né, Ana?
É verdade, agora. Na verdade, uma tristeza que o Pedro disse, né? Que apesar dele ter lutado tanto pela África e ter conquistado tantas coisas, hoje em dia.
Isso, a África está desunida, né? Com problemas sérios, né? Econômicos.
Precisamos de mais Mandelas. Nelson
Mandelas. Muito bom. Vamos fazer o seguinte: vamos continuar aqui trazendo música que faz homenagem a Mandela. A Sibonanga, acho que é assim que fala, A Sibonanga. Isso, e então essa música faz, né, como Mandela era chamado por muitos africanos. Então você ouve agora Johnny Clegg e Savuka, A Sibonanga, aqui dentro da nossa programação, tá bom? 10 horas e 31 minutos.
A Sibonanga,
A Sibonanga, Mandela tina, La pekona, La pekheli kona.
Hasi bonango Mandela tina,
la pekona, la pekheli kona. La pekuna, la wa.
hawiti hey wena
hey wena
hey wena
hey wena nawe so fika nini lasi yako na lasi yako
hasibonanga
Nós ouvimos John Clegg and Savuka, Assim Bonanga, em homenagem a Nelson Mandela. E abrimos o programa com Mandela Day de Simple Minds, também em homenagem a Nelson Mandela, que se foi ontem.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.